música, a conexão musical das quebradas.
Então, Rádio Tucana apresenta os sons da Resistência 91. E hoje tem novidade, a Catarina Luft, ela entrevista o Lucas Ronconi, que é ator, produtor teatral e roteirista da peça 7.com, que entra em cartaz este mês, neste mês de julho. E também vamos apresentar bandas independentes, algumas já estão na Expedição com Música e uma delas chega hoje. O programa de rádio Sons da Resistência sempre apresenta bandas e músicos da Expedição com Música. E, de vez em quando, nós apresentamos também artistas nas entrevistas. Se você quer participar de uma entrevista no programa Sons da Resistência, entre em contato com a gente pelo e-mail. O e-mail é expedical@commusica.com.br. Essa edição 91, ela vai ao ar em duas datas, que é a estreia. Então, dia 5 de julho, a partir das 21 horas, e na segunda-feira, dia 8 de julho, a partir das 19 horas. Depois disso, o programa fica disponível para audição no site da Expedição com Música e no site da rádio. Site da Expedição com Música é commusica.com.br e o da rádio é a Rádio Tucana. .com.br. Então, Rádio Tucana, ela oferece espaço para que artistas, diretores, produtores, bandas, pessoas ligadas à cultura apresentem suas ideias e artes e seus pontos de vista. Então, os Sons da Resistência 91 começa agora com a entrevista que Catarina Luft conduziu e conversou com o diretor, ator e produtor teatral Lucas Ronconi. O Lucas está com a peça 7.com em cartaz em São Paulo, no espaço Parlapatões. E logo depois nós vamos às nossas queridas bandas.
Rádio Expedição com Música, a conexão musical das quebradas.
Gostaria de saber como que surgiu o seu interesse pelo teatro.
Meu interesse pelo teatro? Surgiu muito, eu tava muito novinho, eu gosto de falar que eu fui fazer teatro antes de entender direito o que era a vida, porque eu fiz teatro pela primeira vez com 5 anos, e aí me apaixonei, e aí depois voltei para um grupo de teatro aos 12, e aí passei minha adolescência toda fazendo teatro, né, nesse grupo, participando de festival. E a primeira vez que eu participei de uma peça, eu fui para um festival, ganhei um prêmio. Então, foi tudo muito rápido, assim, acontecendo e me conquistando durante a minha adolescência. E aí, passei um período afastado. E aí, esse período foi muito difícil, porque eu não conseguia nem assistir peça. Porque eu não conseguia ir pro teatro, pro palco, sem ficar muito mexido e balançado. E aí, passei um tempo afastado, até que lá para os meus 21 anos, eu decidi retornar, e aí foi a minha fase de me profissionalizar mesmo, e aí tirar o meu registro profissional, e aí embarcar na carreira artística.
Eu queria voltar um pouquinho ao passado recente e ao período da pandemia. Eu queria saber como que você lidou com seus pensamentos e sua vida cotidiana nesse período.
Legal. Foi um período muito crucial, assim, porque eu, nesse período que eu fiquei afastado do teatro, eu fiz faculdade de jornalismo e fui trabalhar como jornalista. Como eu te falei, né, eu decidi, então, ali, me profissionalizando como ator, eu decidi realmente enveredar pelo caminho artístico e pedi demissão de onde eu estava, entreguei meu apartamento e logo em seguida veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu falei, tá, eu não posso deixar o meu sonho ir embora. O que que eu posso fazer agora, trancado dentro de casa? Eu posso estudar. E aí eu fui estudar, conheci ferramentas de atuação, conheci uma galera que estava fazendo improviso, e aí fui fazer cursos. Fiz cursos internacionais, né, porque na pandemia teve essa possibilidade da gente ter contato com cursos lá de fora também. Fui me especializando mais dentro da área, e inclusive foi essa galera do improviso que me trouxe para São Paulo, porque eu sou do Rio de Janeiro, e aí eu moro em São Paulo, estou há 3 anos e meio, e eu vim conhecer essa galera presencialmente, que eu tinha conhecido durante a pandemia online. E aí vim visitá-los, eles estavam formando uma residência artística aqui em São Paulo, e aí me convidaram para ficar, e eu fiquei. Então, durante esse tempo, eu gravei meu primeiro curta-metragem, que eu queria muito fazer audiovisual, e aí eu estava trancado dentro de casa. Eu falei, ah, o que que eu posso fazer? Peguei a minha câmera, gravei o meu curta, e desde então foi meio que o impulso também para eu começar a me autoproduzir. E tudo isso foi reverberando depois ao longo dos próximos anos.
Ah, que legal. Agora eu queria saber um pouquinho sobre a peça que está entrando em cartaz. O título é uma referência aos personagens. Eu queria que você me contasse um pouquinho da narrativa deles.
Tá bom, narrativa dois personagens?
Isso.
Beleza. Essa peça surgiu ano passado, num projeto que a gente estava desenvolvendo numa casa sensorial nordestina, a Casa de Brígida, aqui em São Paulo, que a gente fazia leituras dramáticas de peças de estados do Nordeste. E aí a gente estava fazendo o Casamento Suspeitoso, do Ariano Suassuna, até que a gente ia montar essa peça, além da leitura dramática, só que faltou um ator para poder fazer o espetáculo. Com isso, surgiu a ideia de montar um espetáculo que fosse um grupo de amigos das artes cênicas que iam fazer uma peça, O Casamento Suspeitoso do Ariano Suassuna, só que estava faltando um ator. E a partir dessa premissa vieram os sete personagens, né? Esses sete personagens, eles representam arquétipos do mundo artístico. Então, tem um influencer digital, formou em artes cênicas, porém não seguiu na profissão e enveredou para o caminho do digital. Tem a improvisadora, comediante, que faz humor, espetáculos de improviso. Tem a acadêmica, que foi para o caminho da teoria, então foi para fora, estudou, fez mestrado, atualmente ela dá aula, né, numa faculdade. Tem o diretor de teatro cult paulistano, que é bem pensando nesse teatro mais performativo, brechtiniano. Tem o mais conservador, que é um ator de filmes nacionais que, por N motivos da sua vida, se tornou um artista um pouco radical e com valores mais conservadores. Tem a que decidiu sair do caminho artístico e foi para o mundo corporativo, e trabalha com relações internacionais, e tem o que a gente chama de estrelinha da TV, né? Que faz novela, que foi para televisão. Enfim, aí tem esses sete arquétipos, né, construídos e muito baseados no que a gente conhece, né, enquanto sociedade, desse mundo artístico, para poder falar de temas mais gerais, né, como amores não correspondidos, segredos, preconceitos, amizades que ficaram lá atrás, reencontros, né? Sempre muito emocionante quando a gente reencontra amigos da escola, da faculdade, depois de tanto tempo, e a gente vê que caminho seguiu cada um e como que depois de 10 anos essas pessoas estão e como elas se relacionam, né? Cada um tendo uma trajetória diferente.
Na peça 7.com, você é diretor, roteirista e ator. Sem falar ainda na produtora Roncone Produções. Como é que você faz para conciliar tudo isso? E se você tem alguém mais de perto te ajudando nas tarefas diárias?
Olha, eu tento separar da maneira mais, de uma forma possível, né, de fazer essa separação. Então, eu sempre gosto de falar também, quando eu estou escrevendo o roteiro e eu termino de escrever o roteiro, eu entrego esse roteiro. Então, a partir disso, se eu tiver na direção, eu já vou buscar esse olhar como diretor. E aí, E ao mesmo tempo esse lugar do ator também em separado, né? Então eu tô no meu momento diretor, eu tô no meu momento diretor. Se eu tô no meu momento ator, eu tô entregue a esse ator. É óbvio que quando eu tô no palco, tirar esse olhar da direção acaba ficando um pouco complicado, mas eu busco, sabe? Do tipo, não, agora é o meu caminho de ator, eu vou estar livre para poder criar, para poder construir a minha personagem e jogar com os meus colegas de cena. E aí compartilhar das vivências como ator e, ao mesmo tempo, na direção também. Então, agora vamos conversar, o Lucas, diretor, trazendo os apontamentos, né, e as orientações para o espetáculo. Então, sobre ter pessoas me ajudando. Depende muito do projeto. Dentro da produtora, da Roncone, eu trabalho com obras. Então, em cada obra tem uma equipe. Determinada obra vai ter uma equipe, pode ter uma pessoa diferente na direção, pode ter uma pessoa diferente na produção. Tem equipe que eu tenho pessoas de marketing me auxiliando. Então, isso depende muito da obra que eu estou fazendo. Se for um produto audiovisual, vai ser uma outra conformação de equipe. Então, vai muito realmente do projeto que está em voga no momento.
Entendi. O tema da peça, ele está inserido num universo da cultura digital e ele trata mais especificamente da cultura do cancelamento, das influências da tecnologia e da superficialidade nas relações, principalmente nas mídias sociais. Eu queria abordar com você cada uma dessas facetas e a gente pode começar pela cultura do cancelamento.
Beleza. A cultura do cancelamento, ela aparece na peça como o ponto de partida do espetáculo. O personagem que é o influencer digital, que é o Lau, ele tem essa participação e essa presença nas mídias sociais, mas em determinado momento ele sente que os seguidores dele estão buscando algo mais dele, algo um engajamento dele, um apoio dele na política, na sociedade, na cultura, porque sabem que ele se formou em artes cênicas, mesmo que ele não tenha participado ativamente do meio. Então eles começam a puxar ele para esse lugar, né, para ele ser mais engajado dentro da cultura. E aí, com isso, ele se inscreve num edital, né, um edital fictício dentro da dramaturgia da peça, que é para montar um espetáculo, e ele acaba passando nesse edital de apoio à cultura. E aí, com isso, é um edital e é para montar uma peça do Suassuna. E aí ele fica muito feliz e orgulhoso em relação a isso, porque agora ele vai poder efetivamente ter uma participação dentro da cultura, né? Assim, realizando, fazendo o espetáculo. E aí é esse que é o estopim para ele poder chamar esses amigos e reencontrar a galera da faculdade para poder montar a peça.
E eu queria saber o que você acha. Influência digital é poder?
Influência digital acaba sendo um poder, né? Atualmente, por ser um espaço de comunicação, um espaço de você poder se colocar e ter outras pessoas que estão seguindo você, é muito parecido com o que acontecia em relação à publicidade na televisão antigamente. Hoje a gente tem esse prisma voltado para as redes sociais. Então, se você tem uma quantidade de seguidores muito significativa e pessoas que confiam, de certa forma, no que você está falando, é muito importante que você tenha a dimensão da onde o seu discurso está chegando. E se você tem uma plataforma que te projete a esse discurso, né, essa comunicação e esse poder de influenciar outras pessoas, né, no sentido de ação dessa pessoa é receber o seu conteúdo e, a partir disso, tomar uma ação e uma atitude em relação a esse lugar de poder, e é importante você ter essa consciência.
Você acha que as redes sociais podem ser descartadas de forma absoluta?
Ser descartadas de forma absoluta?
Isso.
Eu acredito que nenhum veículo de comunicação pode ser descartado de forma absoluta, né? Cada veículo de comunicação, principalmente dentro da sua participação na história da comunicação, né, e da sociedade, elas tiveram muita importância. Então, falar em descarte de um veículo de comunicação é falar de descarte de vários outros veículos, né? É falar do descarte da televisão, do rádio, e eu não acho que a gente tenha que descartar, mas sim reinventar. Então, a rede social, ela existe hoje e ela ganha uma primazia no sentido efetivo das nossas relações, e ela tem pontos negativos, mas também tem muitos pontos positivos. Então, se em algum momento a gente entender que ela está trazendo muitos malefícios, ela pode ser reinventada, mas eu não acredito num descarte absoluto de uma plataforma que também trouxe muitas potencialidades, como o fato de você poder ver pessoas que estão morando em países diferentes. Hoje a gente consegue ter acesso ao que está acontecendo na Coreia do Sul, sabe? A gente consegue ter acesso à mídia da Coreia do Sul, à mídia do leste europeu, e isso é muito potente para a gente enquanto ser social.
E é em tempo real ainda, né?
Exato.
E agora eu fiquei super curiosa sobre a montagem da peça. Eu queria que você me contasse um pouco dos desafios e das celebrações também.
Beleza. Eu acredito que a cada temporada tem desafios e celebrações. A gente começou a peça nesse momento muito desafiador, né? E a gente não teria um ator para montar uma peça, e a gente fazia esse espetáculo numa casa sensorial nordestina que não tinha uma estrutura de teatro, era um espaço alternativo. Então era muito legal porque a gente conseguia conversar com essa espacialidade da casa. E aí depois a gente fez uma outra temporada no início do ano, num outro espaço, na SP Escola de Teatro, que aí eu já tinha recurso de luz, já tinha recurso de sonoplastia. Isso dá um outro ganho para o espetáculo, porque teatro, ele é uma junção de palco, de iluminação, de sonoplastia, de atores. Tudo isso potencializa muito a linguagem teatral. Então, a gente não tinha isso numa primeira temporada. Então, a gente tinha muito trabalho do ator ali, o que era muito legal. E aí a gente pega o trabalho do ator, da direção, e soma isso a outras linhas, né, do teatro para potencializar mais o espetáculo. E desafios também dentro disso é mudança de elenco, né? É muito comum ter rotatividade de elenco dentro do meio teatral, a cada mudança de temporada de espetáculos. Então, a cada temporada tem novas pessoas integrando a equipe, isso é sempre desafiador, né? Trazer essas pessoas para dentro, para poder se relacionar, entender o espetáculo. E agora a gente está indo para o Parlapatões, que é esse espaço super tradicional do meio teatral aqui em São Paulo. Então eu diria que essa é uma grande celebração do caminho desse espetáculo, que deixou a equipe toda muito feliz. A gente vai para uma temporada que é uma média temporada, não diria que é uma longa, mas também não é uma curta temporada. Mas são 10 apresentações, 2 dias na semana, durante o mês de julho, nesse espaço de comédia, de palhaçaria. Então tá todo mundo muito animado e com muita expectativa para essa nova temporada, para esses novos recursos de iluminação também que a gente vai poder trazer para o espetáculo. Então, eu diria que esse momento é um momento de grande celebração da trajetória de site.com.
É, e aí, por fim, finalizar, o que mais que você está esperando dessa temporada?
Eu estou esperando dessa temporada que o espetáculo ele fique cada vez mais circular no sentido de encenação, luz e som. Eu tenho conversado muito com a equipe dessa equipe das áreas plásticas, né, de iluminação e sonoplastia, porque eu quero muito que a sonoplastia, a iluminação e a parte do cenário também, a parte estética, ela ganhe a dramaturgia junto com o roteiro e com a encenação, porque eu acho fundamental, e aí falando no lugar de direção, que a gente tenha todas as frentes da linguagem teatral contando a história. Eu ouvi uma vez que é muito importante que se você tiver um palco sem o elenco, só com luzes e cenário, que essa luz e que esse cenário conte a história tão bem. Então eu quero muito que essa parte estética só some a esse roteiro, a essa encenação na hora de contar essa história. Então eu acredito que essa é a minha expectativa para essa temporada, é poder deixar bem coesa essa dramaturgia numa totalidade.
Ai, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação em conversar comigo. E a gente vai se falando e.
Eu agradeço, Catarina, o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder falar de site.com, falar desse espetáculo que tem se tornado tão especial para a produtora, para a equipe, e contar essa história que a gente está trazendo esse pano de fundo das artes cênicas, mas para poder falar das nossas relações, né, das nossas relações enquanto indivíduo, desses amores, falar de amizade, falar de aceitação. Então, eu queria convidar a equipe da rádio e também quem está ouvindo a gente para poder ir até o Espaço Parlapatões para poder assistir 7.com. Estaremos em cartaz todas as terças e quartas de julho, às 8 horas. Então, muito, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de poder falar com vocês.
Obrigada.
Rádio Expedição com Música, a conexão musical das quebradas.
Pois é, terminamos aí o primeiro bloco do programa Sons da Resistência, edição 91. E a Catarina Luft entrevistou o Lucas Roncone, produtor, ator e roteirista da peça 7.com em cartaz no espaço Parlapatões durante o mês de julho em São Paulo, capital. Agora nós vamos começar com os nossos blocos musicais. Então vamos lá. Sons da Resistência, edição 91. Bom, vamos agora ao nosso segundo bloco. Nós começamos com músicas. Vamos começar com música brasileira, rock brasileiro, e chegamos com Abrarones, A Estrada que Sobe Sem Curva para Volta, Coisa de Asfalto, Se Tudo que Parecesse Fosse. E vamos fechar o primeiro bloco musical com a banda Carlos, que vem chegando à expedição com música, e a faixa é Monstro.
Expedição com música, a conexão musical das quebradas. De que vale a vida? De que vale o mar? O que é liberdade se não cama pra sonhar? Tão livre dos arbítrios, tão asas pra voar. Imensidão ardidas, palavras sem pensar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar.
Quadrados são esquinas, são roupas pra guardar. Coisas tão antigas não vão funcionar. A estrada que é amiga pro alto vai levar. O vento que mastiga, o tempo vem buscar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar. Na vida é só se emocionar. O sol que levanta, o gato que chora, a mãe que canta e se encanta, com a voz que sai de uma criança. De que vale o ouro se não sabe o que gastar? O mapa do tesouro no fundo desse mar. Um frio na barriga na hora de decolar. Um brinde à despedida, agora é pra voar. Pra que chorar? Pra que cantar? Palavras que não saem do lugar. Eu vou chorar, eu vou cantar. Na vida é só se emocionar. Na vida é só se emocionar. Na vida é só se emocionar.
Rádio Expedição com Música, a conexão musical das quebradas.
Parece nada, mas é. Sendo que pode ser enquanto puder. Quando tem que acontecer, e tudo há de parecer uma grande piada, muito antes de você esperar. Não parece nada, pois é. Sem falar, se esperar alguma coisa acontecer, não acontecerá quando menos parecer. Se tudo que parecesse fosse nada do que é, seria. Se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse nada do que é, seria. Se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse. Se parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse fosse, se tudo que parecesse
quebradas.
E os sons da Resistência 91 vem chegando ao fim. Agora nós fechamos com dois grupos estrangeiros, The White House com Court for Dirt e Michael Both Band com Dance with Your Shadow. Duas músicas sensacionais que chegam à Rádio Tucana e entrarão na programação. Então, uma boa semana a todos e nós voltamos com sons da Resistência 92 na próxima semana. Até lá!
Rádio Expedição com Música. A conexão musical das quebradas.
People looking at me like I got nerve, but I don't care, I don't pay them any mind. I came to live a better life, felt out of place for a really long time. But the fresh air does the soul so good. There's nothing like a pink sunrise, like looking in your lover's eyes. It's like watching autumn leaves falling down. Nothing like when the whiskey flows. It's like window panes covered in snow. It's like looking at her and your heart just melts. Left the concrete for that dirt. People looking at me like I got nerve, but I don't care, I don't pay them any mind. I came to live a better life, found out a place for a really long time. But the fresh air does the soul so good. There's nothing like a pink sunrise, like looking in your lover's eyes. It's like watching autumn leaves falling down. And there's nothing like when the whiskey flows. It's like window panes covered in snow. It's like looking at her and your heart just melts. People looking at me like I got nerve, but I don't care, I don't pay them any mind. I came to live a better life, found out a place for a really long time. But the fresh air does the soul so good. There's nothing like a pink sunrise, like looking in your lover's eyes. It's like watching autumn leaves fall. Nothing like when the whiskey flows. It's like window panes covered in snow. It's like looking at her and your heart just melts. Left the concrete for that dirt. Left the concrete for that dirt. Left the concrete for that dirt.
Rádio Expedição com Música. A conexão musical das quebradas.
I walk in silence. I walk in silence. I walk in silence on the sacred sand. Sapphire sea is holding my hand. The water flashes in electric blue, reflecting everything I already knew. Oh, let go of what you know. Won't you just let go? And dance with the shadow by a small firelight. Dance with the shadow till the moon gets bright. Dance with the shadow and beat on a drum. Dance with the shadow till the sunrise comes. Until the sunrise comes. The wind has spoken with
glow in the darkness, let your love light shine. Oh, let go of what you know. Won't you just let go? Shadow by a small firelight. Dance with the shadow till the moon gets bright. Dance with the shadow and beat on the drum. Dance with the shadow till the sunrise comes. Until the sunrise comes.
Rádio Expedição com Música.